história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 11, mês de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques da edição. Regis Guerreiro.
Itaipu sinaliza apoio a projetos regionais do Conselho dos Lindeiros. Municípios da comarca intensificam nesta semana ações do Agosto Azul.
Guilherme Heisen.
Pato Bragado e Cafelândia decidem hoje o primeiro semifinalista do Troféu Difusora. Edilson Robold será homenageado com o nome do novo CMEI do bairro Boa Vista. Finalistas do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon serão definidos nesta semana. Grêmio perde para o Lanterna do Campeonato Brasileiro em casa e aumenta a pressão sobre o técnico Mano Menezes.
Claudinei Domingues. Adolescente é ferido com disparo acidental de arma de fogo em Marechal Cândido Rondon. Em Entre Rios do Oeste, filho é preso após tentar esganar a própria mãe. Vera Filber.
População se mobiliza reivindicando regulamentação do projeto que aumenta o período da licença paternidade.
Carla Escher.
Lula pode bater o martelo hoje no projeto de ajuda a setores afetados pelo tarifaço.
César Reck.
Mais duas grandes apreensões de maconha são registradas na região.
Gladstone Pacheco.
Principal feira de avicultura, suinocultura e tilapicultura da América Latina será no oeste do estado. Começa hoje o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 11, mês de agosto, ano de 2025. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, hoje, segundo o CIMEPAR, céu claro e assim está mesmo, né? Apesar de friozinho, começou bem frio hoje, por volta de 5, 6 horas da manhã, mas agora a temperatura já está amena, mas não dá pra gente sair por aí sem uma pequena blusa, pelo menos, tá? Segundo o CIMEPAR, a máxima hoje pode alcançar 21 graus e a mínima de 6. Nós estamos com 17 graus, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 59%. Amanhã, terça-feira, continua friozinho também, com céu claro, máxima de 22, mínima de 8, e aí a temperatura vai subindo gradativamente, podendo chegar no domingo, dia 17 de agosto, em 27 graus a máxima e a mínima de 16. Porém, segundo o CIMEPAR, se não houver mudanças ao longo do período, não teremos pancadas de chuva ao longo de toda esta semana. De hoje, segunda-feira, até domingo, céu claro, com a temperatura subindo gradativamente. Lembro mais uma vez, neste momento 17 graus, podendo chegar em até 21 graus a máxima, e a mínima hoje registrada foi de 6 graus. João Marcos Gomes.
Uma colisão envolvendo 4 veículos ocorreu por volta das 2 horas da madrugada deste domingo, no quilômetro 639 da BR-277 em Céu Azul. O acidente envolveu um Ford Fiesta com placas de Marechal Cândido Rondon, um caminhão Mercedes-Benz, placa de Foz do Iguaçu, um ônibus de Diamante do Oeste e um ônibus de Foz do Iguaçu. A condutora do Ford Fiesta, Milena dos Santos Machado, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra vítima fatal foi um homem de 46 anos, passageiro do caminhão com placas de Foz do Iguaçu. Milena dos Santos Machado residia em Marechal Cândido Rondon e atuava no ramo de bronzeamento artificial. Outro acidente envolveu duas motocicletas e ocorreu no final da tarde de sábado na PR-182 no trecho Maripá-Toledo, nas proximidades de Vila Candeia. Segundo informações, a batida aconteceu quando os pilotos tentaram entrar em uma curva. Ambos saíram da pista e invadiram uma lavoura de aveia recém-plantada. O condutor de uma Kawasaki ZX-6R sofreu grave queda e resultou com fratura nos dois braços. Foi socorrido em estado grave pelo SAMU e encaminhado ao hospital em Palotina. O outro envolvido não resultou com ferimentos. A moto Suzuki, que ele pilotava, ficou completamente destruída. Ambos os envolvidos seriam moradores de Toledo. 8 detentos fugiram da cadeia pública de Assis Chateaubriand na madrugada deste domingo. Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná e Polícia Militar, dois fugitivos foram recapturados. Um foi baleado e levado ao hospital e outros 5 permanecem foragidos. De acordo com a PM, os presos conseguiram roubar uma arma calibre 12 e uma viatura do DPEM durante a fuga. Ambos foram recuperados. As buscas mobilizam equipes terrestres e batalhão de polícia militar de operações aéreas que utilizam um helicóptero de apoio. Polícia Militar informou que os foragidos estariam escondidos em uma área de mata na região de Brasilândia do Sul. Uma grande operação policial está tendo sequência com a finalidade de recapturar os demais fugitivos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná reforçou o compromisso das forças policiais para darem pronta resposta ao ocorrido. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da fuga ou a identificação dos envolvidos. Um disparo acidental feriu um adolescente ontem em Marechal Cândido Rondon. Como é que foi isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Por volta das 16 horas e 15 minutos deste domingo, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para prestar apoio ao SAMU numa ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, os policiais encontraram a equipe de socorristas prestando ajuda a um adolescente de 16 anos. Ele relatou que o disparo foi acidental e ocorreu quando recarregava uma espingarda. A arma teria explodido, causando ferimentos em seu cotovelo. O adolescente alegou ser o proprietário da arma e, como estava caçando, jogou a espingarda no mato antes de ser socorrido por um amigo. O menor foi encaminhado à UPA 24 horas e sua genitora foi avisada. A equipe da Polícia Militar realizou buscas para localizar a arma, porém sem êxito. O boletim foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para investigação.
Outra situação, Claudinei. No momento de fúria, filho tenta esganar a mãe. Que absurdo. Onde é que foi isso?
Então, João Marcos, durante patrulhamento por volta das 19 horas e 30 minutos de ontem, em Entre Rios do Oeste, uma equipe da Polícia Militar foi abordada por uma mulher que relatou ter sido vítima de agressão. Disse que por volta das 18 horas e 30 minutos, durante atividades em sua propriedade rural, teve uma discussão com o seu filho e ele pegou o seu pescoço e tentou engasgá-la, chegando a levantá-la do chão. Conforme denunciou, há dias o filho vem apresentando comportamento agressivo, com explosões de temperamento e gritos. Feita a denúncia, a equipe policial foi até a propriedade e localizou o autor dentro da residência. Em busca local, nada de ilícito foi encontrado. Ao ser indagado sobre as acusações, ele negou os fatos. Mesmo assim, acabou detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, em Marechal Cândido Rondon, para os devidos procedimentos.
Por outro lado, Claudinei, hoje finda o prazo estabelecido pelo governo municipal para que a população se manifeste sobre a construção de um novo presídio em Marechal Cândido Rondon, é isso?
Exatamente, João Marcos, está dando o que falar. E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon encerra hoje a consulta pública para ouvir a opinião da população sobre a possível construção de uma nova cadeia pública estadual fora do perímetro urbano do município. Conforme repassado pela Secretaria de Segurança do Estado, a obra proposta teria capacidade para aproximadamente 730 detentos, oriundos da comarca rondonense e de outros municípios da região. Seria um espaço destinado à triagem, de onde os detentos seriam posteriormente encaminhados para penitenciárias. O projeto incluiria, inclusive, um módulo de saúde integrado, eliminando a necessidade de encaminhamento dos detentos para atendimento em unidades públicas de saúde do município. Para viabilizar a obra, caberia ao município a doação de um terreno fora da zona urbana. Diante disso, a atual gestão optou por consultar a população antes de tomar qualquer decisão. A enquete estará disponível até às 17 horas desta segunda-feira. E daí, João Marcos? A população foi devidamente esclarecida sobre essa polêmica?
Claudinei, eu acredito que sim. Imaginemos, por um instante, um investimento de milhões de reais chegando ao nosso município. Uma obra de grande porte, que durante meses empregaria pedreiros, serventes, eletricistas, encanadores, pintores, engenheiros e fornecedores locais. Materiais de construção, alimentação para trabalhadores, hospedagem, combustível, tudo movimentando nossa economia já na fase inicial. E ainda, posterior à instalação, empregos diretos e empregos indiretos. Eu sei, você sabe, Marechal Cândido Rondon tem uma economia forte no agronegócio, mas precisa diversificar a sua base para geração de renda. Um presídio desse porte é uma âncora econômica que garante receita e empregos estáveis, protegendo o município em momentos de crise em outros setores. Esta, eu acredito, é uma decisão estratégica. Quem diz não a um investimento desses, diz não a centenas de empregos, a milhões de reais anuais circulando aqui, a fornecedores crescendo, a jovens encontrando seu primeiro trabalho sem precisar sair da cidade. Por isso, Marechal Cândido Rondon, acredito eu, não pode, em hipótese alguma, perder esta oportunidade. O futuro pode estar batendo a nossa porta, mas precisamos abrir. Seria isso. Duas grandes apreensões de maconha foram registradas neste domingo. Uma no trecho rodoviário que liga os municípios de Diamante do Oeste e Vera Cruz do Oeste e outra em Cascavel. Quais os volumes apreendidos, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E enquanto na rodovia estadual a apreensão totalizou quase 300 quilos, na maior cidade do oeste do Paraná o volume foi de 700 quilos. Na manhã desse domingo, uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual flagrou um Fiat Palio Weekend com placas de Brusque, Santa Catarina, trafegando no sentido de Diamante do Oeste e Vera Cruz do Oeste, com sobrepeso na suspensão traseira e velocidade incompatível com a via. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, realizando ultrapassagens em faixa contínua e transitando pela contramão, quase provocando acidentes. Os policiais iniciaram acompanhamento tático e, após alguns quilômetros, o motorista abandonou o veículo próximo a uma cooperativa e tentou se esconder no interior do local. O suspeito foi encontrado escondido entre bags de sementes e recebeu voz de prisão. Na vistoria, os policiais encontraram diversos fardos de maconha no porta-malas e sob o assoalho do banco traseiro. O entorpecente totalizou 297 quilos e 500 gramas. O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Vera Cruz do Oeste, enquanto o condutor e a droga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde foram tomadas as providências legais. De outra parte, na noite deste domingo, uma operação conjunta das equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira, 6º Batalhão de Polícia Militar e Rádio Patrulha Santa Cruz, resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de maconha em Cascavel, bairro Cascavel Velho. A ação teve início após denúncia e trabalho de inteligência das forças de segurança que localizaram uma caminhonete Amarok em alta velocidade na BR-277, região de Guarujá. Segundo a polícia, ao tentar abordar o veículo, o motorista não obedeceu à ordem de parada e fugiu pelas ruas da cidade. Durante a perseguição, houve troca de tiros entre o motorista e os policiais, sem ferimentos. A fuga terminou quando a caminhonete bateu em um carro estacionado em um poste no bairro Cascavel Velho. O motorista abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata, não sendo localizado até o momento. No veículo, a polícia encontrou aproximadamente 700 quilos de maconha que foram apreendidos e levados junto com a caminhonete para a delegacia para os procedimentos legais.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma pequena variação para cima, 0,19%. Dólar para compra, R$ 5,445. O dólar para venda está sendo negociado em R$ 5,446.
Após o intervalo, Carla Escher e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Lula pode bater o martelo hoje no projeto de ajuda a setores afetados pelo tarifaço.
Pato Bragado e Cafelândia decidem hoje o primeiro semifinalista do Troféu Difusora. Edilson Robold será homenageado com o nome do novo CEMEI do bairro Boa Vista. Finalistas do Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon serão definidos nesta semana. Grêmio perde para o Lanterna do Campeonato Brasileiro em casa e aumenta a pressão sobre o técnico Mano Menezes.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 11 mês de agosto. E o governo do Paraná abriu as inscrições para um novo leilão de veículos recuperáveis. Ao todo, são 76 lotes disponíveis para visitação nos pátios do Departamento de Estradas de Rodagem de Ibiporã, no norte do estado, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A abertura dos lances será no dia 2 de setembro, às 10 horas. O cadastro de interessados está disponível e pode ser feito no sistema eletrônico de leilões do estado, no portal leilãopublico.paas.pr.gov.br. Nesta modalidade, não há pagamento de comissão de 5% para o leiloeiro. De acordo com a Secretaria de Administração e da Previdência, que organiza o leilão, há veículos disponíveis a partir de R$ 1.476,83. Entre os veículos em destaque estão caminhonetes, micro-ônibus e motocicletas. Lula se reúne com Alckmin hoje à tarde para bater martelo sobre pacote de ajuda. O governo já adiantou algumas coisas a respeito. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Por enquanto, nada de oficial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, nesta segunda-feira, às 17 horas. Na pauta estará o pacote de medidas de apoio a setores afetados pelas tarifas de 50% impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Alckmin havia dito na semana passada que o pacote seria divulgado até amanhã, terça-feira. O vice-presidente participaria nesta segunda do lançamento do Programa de Qualificação para Exportação, em São Paulo. Mas o evento foi adiado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos por conta da convocação da reunião no Palácio do Planalto por Lula. O pacote, elaborado pelo Ministério da Fazenda, foi entregue a Lula na quarta-feira, dia 6. O ministro da Fazenda disse ter feito um estudo amplo para munir o presidente com diversas opções sobre a mesa, mesmo aquelas não recomendadas pela pasta. O plano oferece desde linhas de crédito para abastecer o capital de giro das empresas, como já anunciado pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Alckmin, a aumento de compras governamentais. Desde o início do tarifaço, no dia 9 de julho, empresas ligadas à indústria e segmentos do agronegócio vêm intensificando as conversas com o governo em busca de medidas de proteção. Pelo lado da indústria, os pedidos foram entregues pela Confederação Nacional da Indústria, o CNI, ao governo. A lista de demandas, que inicialmente continha 37 medidas, acabou sendo reduzida para 8, consideradas prioritárias. Ela continha pedidos de linhas de financiamento, proteção ao emprego, devolução mais rápida de créditos tributários e também medidas antidumping, para impedir uma enxurrada de importados no Brasil, além de incentivo à abertura de novos mercados.
E agora vamos falar de esportes em Frente Ampla de Notícias. Pato Maragado e Cafelândia decidem nesta segunda-feira primeiro semifinalista do Troféu Difusora. O que as equipes devem fazer para avançar à semifinal, Guilherme Heisen? Boa tarde.
Vencer por qualquer placar. Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira. Como empataram no confronto de ida por 3-3, Pato Bragado e Cafelândia precisam vencer por qualquer placar para ficar com a vaga na semifinal. João Marcos, em caso de novo resultado de igualdade, a decisão do primeiro semifinalista do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal será na prorrogação. E aí a situação no tempo extra, João Marcos, é a seguinte: Pato Bragado vencendo, por óbvio, está na semifinal. Mas se empatar, também a classificação fica com o Pato Bragado por ter feito melhor campanha na primeira fase. Ou seja, em caso de tempo extra, Cafelândia precisa vencer ou vencer. O confronto dessa noite terá transmissão pelo Facebook, YouTube e AM970. Então, Pato Bragado e Cafelândia abrindo hoje os confrontos de volta das quartas de final do Troféu Difusora.
O novo Centro Municipal de Educação Infantil, CBEI, que será construído no bairro Boa Vista, em Marechal Rondon, receberá o nome de Edilson Robold, referência no judô brasileiro. Uma justa homenagem, Guilherme.
João Marcos, ele que era uma referência no judô rondonense. O anúncio foi feito no último sábado pelo prefeito Adriano Baques durante um treino especial em memória do Senzen, realizado na União Oeste. A cerimônia, que reuniu alunos, amigos e familiares, marcou um ano da morte de Edilson, vítima da tragédia aérea com o voo da Voipaz, que caiu em Vinhedo, São Paulo, no ano passado, matando todos os 62 ocupantes. Reconhecido pelo talento e pela dedicação ao esporte, Edilson Robolt foi muito mais do que um treinador. Formou atletas, incentivou jovens e transmitiu valores como disciplina, respeito e superação. Sua atuação colocou o Marechal em destaque em competições regionais, estaduais e nacionais, além de inspirar gerações no tatame fora dele. E agora então, este novo CMEI, que vai levar o seu nome, nova unidade será do tipo 2, com capacidade para atender até 188 crianças em dois turnos, matutino e vespertino, ou 94 crianças em período integral. A obra, no valor de R$3.700.000, será viabilizada pelo novo PAC, com apoio do deputado federal Elton Welter. O terreno fica na rua São João del Rei, no bairro Boa Vista, e os trâmites para assinatura do convênio estão em andamento.
Guilherme, começa hoje as semifinais do Municipal de Futsal.
Pois é, João Marcos, serão conhecidos esta semana os finalistas do Campeonato Municipal de Futsal Masculino de Marechal Cândido Rondon em confrontos de ida e volta na semifinal. Nesta segunda-feira, então, às 8h45 da noite, Design e Pinturas contra Real Arts. Amanhã, terça-feira, jogam Kick Modas Destaque Motos contra a ACC Compagril. Os confrontos de volta ocorrem na quinta e na sexta-feira desta semana.
Para fechar as informações sobre esportes aqui em Frente Ampla de Notícias, Guilherme, nos conte como é que foi a rodada do final de semana do Brasileirão, inclusive com o fiasco do Grêmio.
Pois é, João Marcos, a rodada do final de semana que marcou o fim do primeiro turno e o início do retorno do Brasileirão, ou a metade do campeonato para muitos. 19ª rodada, então, vamos aos resultados de sábado. O Flamengo, em casa, com dificuldades, venceu o Mirassol, que é a surpresa da edição 2025 do Campeonato Brasileiro, venceu por 2-1 o Flamengo, o Mirassol. O São Paulo manteve a boa fase ao derrotar em casa o Vitória por 2-0. No Cícero de Souza Marques, mais uma derrota no Bragantino. O Internacional, fora de casa, venceu o time de Bragança Paulista por 3-1. Fortaleza 0, 5 para o Botafogo em pleno Castelão. Olho aberto no Fortaleza. Se continuar nesta fase, o time nordestino vai disputar a Série B no ano que vem. E ainda no sábado, empate em 3-3 entre Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova. Ontem, João Marcos, o Vasco da Gama, em casa, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. No Allianz Parque, vitória do Palmeiras 2-1 diante do Ceará, o que aliviou um pouco a pressão sobre o técnico Abel Ferreira, principalmente após a eliminação do meio de semana na Copa do Brasil. No Mineirão, o Santos de Neymar venceu de virada o Cruzeiro por 2-1. E o Grêmio, João Marcos, o teu Grêmio não tá bem, hein? Perdeu em casa para o Lanterna do Campeonato 1-0. Perdeu para o Sport jogando na Arena. Resultado melancólico. O tricolor que vai de mal a pior e tem o Mano Menezes pressionado. Ele próprio ontem, após o jogo na coletiva, deixou em aberta a possibilidade de estar saindo do clube nos próximos dias. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, 20h, no Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Corinthians. G6 é formado por Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol. Z4 com Vasco da Gama, Fortaleza, Juventude e Sport.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, vamos às cotações do mercado agropecuário. Adriel Marcelo.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, subiu um pouquinho, 0,86%, sendo comercializada em R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 51. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 76. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468.
No próximo bloco, Vera Filmer e Rez Guerreiro vão detalhar as seguintes notícias.
População se mobiliza reivindicando regulamentação do projeto que aumenta o período da licença paternidade.
Itaipu sinaliza apoio a projetos regionais do Conselho dos Lindeiros. Municípios da comarca intensificam nesta semana ações do Agosto Azul.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 11 de agosto. E nesse dia 11, a Casa de Maria, Unidade 2 em Marechal Cândido Rondon, completa 4 anos de atividades. Desde sua fundação, a casa tem sido um espaço de acolhimento, formação e transformação social, oferecendo oportunidades de crescimento humano e cristão a crianças e adolescentes. Atualmente, são realizados diariamente cerca de 90 atendimentos, com oficinas e atividades como musicalização, teatro, inglês, artesanato, judô e educação física. O trabalho se amplia com parcerias que envolvem raciocínio lógico, letramento e contação de histórias, além de ações com voluntários nas áreas de saúde bucal e nutrição. A direção agradece a todos que colaboram com o projeto de amor e serviço, sem os quais muitas realizações não seriam possíveis. A população se mobiliza reivindicando regulamentação do projeto que aumenta o período de licença paternidade. É isso, Vera Filber? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Então, João, manifestações e passeatas realizadas no fim de semana em algumas capitais brasileiras, reunindo pais, mães e crianças, chamou atenção para a necessidade de aumentar a licença paternidade para 30 dias. Os atos foram realizados pela coalizão Licença Paternidade Copai, que lembra o fato que os 5 dias de licença paternidade eram para ser temporários, mas em 37 anos não houve regulamentação. Atualmente, a licença para os pais é de 5 dias consecutivos, nos casos de nascimento de filhos, adoção ou de guarda compartilhada. O direito está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho e foi criado com a promulgação da Constituição de 1988. Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal deu um prazo de 18 meses para que o Congresso regulamente a licença paternidade. O prazo venceu em julho passado. A decisão do STF veio após o julgamento de uma ação apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Luiz Roberto Barroso para reconhecer a omissão do Congresso em aprovar a regulamentação da norma. Para a presidente da coalizão Licença Paternidade Copai, Camila Bruzzi, a presença paterna nos primeiros meses de vida dos bebês é fundamental. E uma licença paternidade ampliada traz impactos duradouros e que beneficiam a todos, a criança, a mãe, o próprio pai, a família e as empresas e toda a sociedade.
As secretarias de saúde em todos os municípios da região desenvolvem, ao longo do mês, a campanha Agosto Azul, voltada à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. Com o tema Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem, a mobilização busca incentivar a prevenção, o diagnóstico precoce e a orientação sobre doenças que mais afetam a população masculina, especialmente o câncer de próstata. A intenção é chamar a atenção da população que muitas vezes resiste em tomar os devidos cuidados ou em procurar atendimento médico. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde. A campanha é direcionada a homens com idades entre 40 e 75 anos, residentes na cidade e no interior, e contará com ações das unidades básicas de saúde, incluindo solicitação para exame PSA, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C e atualização vacinal, além de atendimento odontológico também. Aqui em Marechal Cândido Rondon, o dia D da coleta do PSA vai acontecer na manhã do dia 30 de agosto no Café Colonial. Lembrando que para o exame é necessário seguir algumas orientações específicas. Evitar esforços físicos em relações sexuais nas 72 horas anteriores e estar em jejum de pelo menos 4 horas também. Nessa segunda-feira, sob a coordenação da Secretária Municipal de Saúde, Marciane Speck, servidoras estiveram na empresa Schumacher, onde foram recepcionadas pelos diretores e por dezenas de funcionários da empresa. Em Mercedes, a campanha terá início hoje, dia 11 de agosto, com uma palestra ministrada pelo médico do Hospital do Câncer de Cascavel, CIONC, Carlos Barreira. O evento começa desde 9h30 na Casa da Cultura, com o tema Doença no Trato Urinário e Neoplásio da Próstata. Na ocasião, todos os homens participantes da palestra acima de 40 anos poderão realizar o agendamento gratuito do PSA, que serve para diagnosticar alterações na próstata. Nos dias 14 e 15 de agosto, quinta e sexta-feira, serão realizadas as coletas do PSA, agendadas na unidade de saúde do Centro de Mercedes, somente para os homens participantes da palestra. Já no dia 26 de agosto, será oferecida uma consulta médica especializada com o médico Carlos Barreira, também na unidade de saúde do Centro. O atendimento é exclusivo para os pacientes que apresentarem alteração no exame do PSA. As consultas vão ser agendadas e previamente comunicadas pela Secretaria de Saúde. Em Nova Santa Rosa, a iniciativa integra ações de prevenção e promoção à saúde do homem, com destaque também para a realização gratuita do exame do PSA. As coletas serão realizadas por um profissional do CIONC de Cascavel, em datas e locais definidos, tanto na sede quanto nos distritos de Nova Santa Rosa. Na sede, no Centro de Saúde Lídia Bol, dias 11, portanto hoje, amanhã, 14, 18, 19 e 21 de agosto. Em Alto Santa Fé, dias 15 e 22 de agosto. Em Planalto do Oeste, hoje e no dia 18 de agosto. E na Vila Crisal, dias 13 e 20 de agosto. Em Pato Bragado, conforme a vice-prefeita Simone Torkitz, as atividades do Agosto Azul começam na próxima quarta-feira, dia 13 de agosto.
A administração municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, vem convidar para participar da campanha alusiva ao Agosto Azul. Este ano, a campanha acontecerá em duas oportunidades. Já no dia 13, às 19h30, no Centro Cultural, teremos uma palestra com o Dr. Fernando Pedrotti e, na sequência, iremos liberar alguns exames. No dia 30 será o dia D, na unidade básica de saúde. Os exames vão poder ser mostrados para os médicos e também nessa oportunidade teremos avaliação nutricional, odontologia, vacinação, exames de glicemia, verificação de pressão. Então venha participar da nossa campanha alusiva ao Agosto Azul, que é voltada à saúde do homem.
Por outro lado, Guerreiro, o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu apresentou uma série de projetos nas áreas de esporte, cultura e infraestrutura à diretoria da Itaipu Binacional. O objetivo é atender todos os municípios da região do Lago?
Então, João, a apresentação fez parte de uma reunião realizada no Centro Executivo da Itaipu, em Foz do Iguaçu, semana passada, com o diretor-geral brasileiro, Enio Verri, e o diretor de coordenação da Itaipu, Carlos Carbone. São demandas conjuntas dos municípios, pautadas a partir de um planejamento estratégico que envolveu prefeituras, câmaras e vereadores e associações comerciais. Quem fala a respeito é o presidente do Conselho dos Lindeiros, prefeito de Medianeira, Antônio França Benjamin.
Olá, Regis e amigos da Difusora. Eu e o prefeito de Guaíra, o Giliad, estivemos na Itaipu Binacional. Nós fomos tratar daquele planejamento estratégico com várias demandas que foi apresentado há aproximadamente uns 2 meses. Esse planejamento foi construído com a participação de todos os prefeitos da região lindeira. E as demandas apresentadas tiveram devolução. Uma devolutiva importante. Nós conseguimos a confirmação da Itaipu Binacional para o retorno do que era no passado mais verão, agora será o verão Itaipu, com algumas atividades na área esportiva e na área cultural. Na área esportiva, nós estaremos realizando o que hoje muitas cidades estão tendo com a participação muito grande dos atletas, que é a modalidade beach tênis. Também faremos o 40 a mais para o futebol 7, na categoria masculino. Atletas acima dos 40 anos poderão estar participando. Terá também o futebol 7, idade livre, para mulheres. O beach tênis, tanto para o masculino quanto para o feminino. A participação da Itaipu também também na realização do Viola, que era o Viola Lindeira, agora Prosa e Viola, que será a disponibilidade de uma equipe de professores para ensinar os nossos jovens, crianças e adultos a tocar a viola caipira em todos os municípios da região lindeira. Teremos também a participação da Itaipu em um banco de projetos. Nós estamos agora formatando para ter o formato ideal para o funcionamento do banco de projetos. Todos sabemos que existem recursos no Estado, também na Itaipu Nacional, e muitas vezes falta o projeto para que o prefeito possa acessar esse recurso. Então, faremos aí, em parceria com a Itaipu Nacional, uma frente de trabalho para elaborar projetos para que a gente possa estar acessando esses recursos.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar os seguintes assuntos.
Principal feira de avicultura, suinocultura e tilapicultura da América Latina será no oeste do estado. Começa hoje o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 11 mês de agosto. E considerada a principal feira de avicultura, suinocultura e tilapicultura da América Latina, a AveSui 2025 será realizada entre os dias 28 e 30 de outubro em Cascavel. E quem nos revela detalhes é ele, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. O ITR traz novidades importantes que podem beneficiar produtores rurais. Uma das mais relevantes é a possibilidade de isenção para fazendas afetadas por enchentes, um alívio em meio aos desafios impostos por eventos climáticos extremos. A importância da regularização documental e do ITR. A regularização documental da propriedade é o passaporte para o sucesso e a segurança. Muitos produtores ainda veem esses cadastros como burocracia, mas eles são cruciais para acesso ao crédito. Bancos e instituições financeiras exigem a documentação em dia para conceder financiamentos e outras linhas de crédito. Valorização do imóvel. Uma propriedade com documentos corretos e em dia tem maior valor de mercado e atrai investidores. Regularidade ambiental e segurança jurídica. A documentação regular evita questionamentos, embargos e ações judiciais, garantindo tranquilidade ao produtor. Grandes frigoríficos e empresas do setor exigem a regularidade socioambiental como critério de contratação de fornecedores, limitando quem não está em dia. O ITR tem como base o uso produtivo da terra. Em situações em que o produtor, por motivos alheios à sua vontade, como enchentes, secas e incêndios, não consegue produzir, a cobrança do imposto pode ser injusta. A lei permite a isenção nesses casos com base no princípio da capacidade contributiva, que defende que ninguém deve ser obrigado a pagar o imposto se não há riqueza sendo gerada. O imposto sobre propriedade territorial rural pode ser pago em até 4 cotas iguais, mensais e consecutivas, desde que nenhuma cota tenha valor inferior a R$ 50. O imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser pago em cota única, sendo essa paga até o dia 30 de setembro. Caso o imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, é necessário informar na declaração do ITR o respectivo número do recibo de inscrição.
E começa hoje, segunda-feira, o período para a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural 2025. Quais as principais novidades que podem beneficiar os produtores rurais neste ano, Gladstone Pacheco?
A feira se fortalece quando o ponto de encontro dos principais players da cadeia produtiva de proteína animal, reunindo expositores, produtores, pesquisadores e investidores em um ambiente propício para novos negócios e lançamentos tecnológicos. Há 24 anos, a AveSui acompanha de perto a evolução do agronegócio e se posiciona estrategicamente próxima aos maiores polos de produção de proteína animal. A escolha de Cascavel reforça esse compromisso, trazendo vantagens como infraestrutura em seu centro de eventos, localização estratégica, maior acesso ao público e maiores oportunidades de negócios. Além da Feira de Negócios, a Avesui 2025 trará uma programação robusta, com eventos que fomentam o conhecimento, tecnologia e reconhecimento dos grandes nomes do setor. Com mais de duas décadas de tradição, a Avesui é a referência em feiras de negócios para avicultura, suinocultura e tilapicultura, reunindo milhares de profissionais do setor a cada edição. O evento se destaca por promover um ambiente propício para desenvolvimento de novas tecnologias, networking e fortalecimento da produção de proteína animal. Dentre as entidades que apoiam o evento, está o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.